Nosso tema dessa noite, então, é a necessidade da expiação. A gente, às vezes, fala bastante, né, sobre expiação, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E, às vezes, a gente fica meio sem entender direito o que quer dizer isso. Parece algo tão tenebroso, mas não é, né? A gente conhece isso já de longa data. A palavra expiação, ela vem do latim, ela significa penitência, cumprimento de pena, é até forte, né? Mas, na verdade, a expiação são situações de vida através das quais a gente passa e que elas servem para que a gente possa reparar erros cometidos no passado, seja num passado dentro da própria encarnação ou seja num passado de uma outra encarnação. Situações com as quais a gente se depara. Muito forte nessas situações, elas ocorrem no nosso ambiente familiar, porque a gente convive intimamente com espíritos que a gente chama de pais, de filhos, de irmãos, mas que a gente percebe, às vezes, pelo relacionamento, que ele é um pouco conflituoso, que ele tem algumas divergências, que a gente tem o sentimento que nos une, mas que a gente tem, às vezes, é mais fácil estar longe do que estar perto, porque sempre a gente está em discussão. Essas são algumas oportunidades que a gente tem de, através desse contato, desse relacionamento, aplacar em nós aqueles sentimentos de, às vezes, orgulho, que nos dizem assim, que nós temos sempre certeza, principalmente quando nós somos os mais velhos na relação, somos nós que temos a certeza, somos nós que temos a razão, e através, às vezes, dessa maneira de posicionarmos, a gente impede que a coisa possa se encaixar, que a gente possa, através desse momento, que é único, a gente consiga aparar aquelas arestas que são lá de trás. Todos nós, se a gente for pegar no durante a nossa vida, nós temos diversas situações que demonstram a necessidade da expiação. Ele nos diz aqui que ela só acontece se houver aceitação e resignação. Porque de nada adianta a gente estar passando por uma situação de vida, como foi dito, em que pode ser difícil para mim, pode impedir que eu faça aquilo que eu não estou acostumado a fazer, mas ela nada adianta, essa situação difícil, se eu não tiver resignação e aceitação para compreender e fazer desse limão, né, a tal da limonada. E o limão não é tão ruim assim, né? Mas, nas situações que a vida nos coloca, ela nos pede sempre que a gente rebaixe essa energia tão forte que, às vezes, faz com que a gente bata ou rebata perante essas situações. Através do uso do livre-arbítrio, nós provocamos ações que geram reações. A isso a gente chama de lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Lá no Oriente chamam de karma, e a gente meio que adaptou o termo karma dessa mesma maneira, justificando, né, as coisas como sendo o karma, e que a gente fala tanto, né, o plantar e o colher. Então, através do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de pensar e de agir, a gente está sempre fazendo coisas. E por nós não sermos perfeitos, os erros acontecem de forma natural. E não há nenhum problema nisso. Porque através dos erros é que nós podemos aprender. Se nós soubéssemos tudo, a gente com certeza não estava aqui. A questão é perceber o erro e reparar o erro. É por isso a expiação. Através da expiação, somos prisioneiros das más ações cometidas. É o plantar e colher. Então, a gente planta livremente, mas a gente colhe obrigatoriamente. Então, realmente, a gente fica atado a situações. Situações como a gente pega um exemplo bastante comum que todos nós já passamos, que é no tempo da escola, que a vida é uma escola. E quando a gente estudava, quando a gente se empenhava, a coisa fluía, a gente ia em frente. Mas quando a gente optava por outras situações, por outras escolhas, a gente também sofria uma certa expiação na escola, que é de ter que refazer, muitas vezes, de novo aquele caminho que a gente já tinha feito. E através desse refazer, a gente se colocava, às vezes, em situações de constrangimento, né? Para que talvez a gente pudesse perceber e modificar, fazer diferente. A partir dali, fazer diferente, fazer melhor, para não cometer o mesmo erro. Então, esse eterno ir e vir, que a vida nos chama para uma reeducação. Porque eu disse, a gente não sabe tudo, mas a gente pode aproveitar cada oportunidade de uma forma mais eficaz, mais eficiente, para ter mais sucesso, para sofrer menos. Arrependimento, expiação e reparação. Condições necessárias para apagar um erro. Porque, primeiro, é o arrependimento. Quando a gente se dá conta de que fez alguma coisa errada. Em qualquer esfera. Na esfera material, na esfera emocional, na esfera mental. Nós precisamos primeiro nos dar conta de que foi feito errado. E a partir daí gerar um sentimento de arrependimento. De uma necessidade de reparar. Isso acontece muitas vezes quando a gente já está do outro lado. Que a gente percebe que muitas coisas que a gente fazia aqui eram ilusões. Que não agregaram nada, que nos deixaram em uma situação de débito, de dívida. Daí a gente se arrepende. E quando a gente compreende isso, a gente pede uma nova oportunidade, uma nova vinda, que é a tal da expiação. É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos tendo uma nova oportunidade dentro dessa encarnação. Não só para reparar erros, mas também para aprender muita coisa. Que a gente consiga reparar os erros. Será ótimo. Mas o fato só de estar aqui não é suficiente. Se arrepender, pedir para vir, estar, só isso não resolve. É necessário a reparação. É necessário que a gente, como foi dito antes, que a gente aceite as situações e se empenhe através delas para zerar essa conta. Que ela nem é tão pesada. Porque a gente está cercado de tantas pessoas que nós temos vínculos afetivos, seria tão fácil. Se a gente for pensar, talvez os nossos maiores problemas estão ali dentro de casa. Então é tão fácil a gente conseguir, porque são pessoas que a gente tem afeto. No mínimo falando, afeto. Mas a gente tem que se empenhar, né? A gente tem que puxar de dentro aquele olhar de fazer para o outro, não só para mim. Esquecer um pouco aquela minha vontade, aquele egoísmo, aquela minha necessidade, porque senão a gente continua marcando passo. A gente sempre cita o Evangelho de Jesus, que foi escrito há tanto tempo, e ele é tão atual, E ele não nos pede nada além do que fazer para o outro. Porque fazendo para o outro, a gente não sabe, mas a gente está fazendo para nós. É o caminho mais fácil de atingir um crescimento individual. É olhar para fora, não para dentro. E a gente tem, além de Jesus, como foi citado, tantos outros exemplos que passaram por nós, estão lá gravados em livros, exemplos recentes, exemplos que ainda estão vivos, de pessoas que são simples, são humildes, mas que a gente olha para elas e reconhece que elas realmente são exemplos. A gente ainda não consegue seguir muitos desses exemplos, mas não é por isso que a gente vai desistir, a gente tem que continuar tendo a firme ideia, o firme propósito de escolher os nossos exemplos, os exemplos positivos, para que a hora que a gente tiver uma oportunidade, surja dentro da nossa mente, no nosso sentimento, aquela vontade de fazer a coisa certa e assim abreviar muitos sofrimentos, muitas dificuldades, mas que quando vierem sejam oportunidades de crescimento e desenvolvimento para todos nós, que é isso que significa esse processo reencarnatório. Não é uma punição, não é uma, como diz ali no, na palavra, um cumprimento de pena. Não deve ser encarado dessa forma, deve ser encarado como uma oportunidade de crescimento e de evolução para todos nós.